WarpCast, o seu podcast retro gamer.
Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do WarpCast. Eu tô aqui com Kel Spiri.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Cláudia Cauana, a garota retrô.
Olá.
Diogo Revé, do Vai de Retro Mosqueteiros.
É o novo mundo de aventuras.
Ai. E também aqui meu amigo Felipe Salles, né? Meu amigo jornalista que já foi da Nintendo World. Então acompanhou muita cobertura de Pokémon. Seja bem-vindo aí, cara, mais uma vez.
Fala, obrigado. Obrigado pelo convite aí.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente tá de casa cheíssima pra falar dessa geração tão importante da franquia Pokémon. Vamos falar da segunda geração aí que compreende Pokémon Gold, Silver e Crystal, logo depois dos nossos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Gente, vamos começar aqui a falar dessa segunda geração, porque eu acho que ela tem uma responsabilidade um tanto quanto grande, né? Porque a primeira geração, ela foi um fenômeno, assim, não só de jogos, mas também cultural, né, gente? Eu acho que todo lugar que a gente olhava, assim, a gente via Pokémon, seja no Danoninho, no Tazo, na camiseta, em tudo que era coisa, né? Eu acho que a gente só viveu algo, assim, tão parecido aqui no Brasil com Cavaleiros do Zodíaco, né?
A gente teve uma explosão, né, com o Red, Blue e o Green. E teve o anime também, né, que saiu mais ou menos ali na mesma época. Depois a gente teve Pokémon Yellow justamente pra, né, dar mais suporte ainda pro anime, pegar esse público que tava assistindo o desenho. E aí, quando estavam desenvolvendo Gold Silver, né, essa é até uma história que o saudoso Iwata fala que, na verdade, havia uma certa pressa pra lançar ele pra pegar esse fenômeno, porque o pessoal achou que ia esfriar um pouco esse negócio do Pokémon.
Olha,
né? E tava meio que quase esfriando, assim, né? Eles acharam porque que estavam consumindo tanta coisa tão rápido e estavam surgindo outras coisas, né? Na época também a gente teve aí, logo no início dos anos 2000, estavam querendo lançar o Digimon também, outras franquias que iam vender produtos.
Monster Rancher, Metabots, tudo dentro dessa parada, né?
Exatamente. E aí o Gold Silver realmente deu essa respirada e prolongou ainda mais, e foi um baita sucesso aí nos jogos. Acho que o jogo mais vendido do Game Boy Color.
Tem aquele lance que eles falam que seria o último da franquia na cabeça deles,
sim,
né?
Isso até me faz pensar um pouco, porque a impressão que eu tinha é de que o Gold, ele tinha um pouquinho de... Sabe quando você coloca o dedinho na água fria antes de mergulhar na piscina?
Uhum.
A versão Gold Silver me passa um pouco essa impressão. Por quê? Porque depois que você termina o continente novo, né, que é Johto, você revisita Kanto. Então me parece que, tipo assim, a gente tá dando um jogo novo pra vocês, mas o antigo tá aqui. Sabe como é que é? E aí, quando vocês falam essa questão de meio que ser o último, aí sim me parece que é meio pra completar o quebra-cabeça, então, né? Fazer a despedida, né, do jogo.
É, porque eles achavam que... Eles, na verdade, até onde eu sei, eles tinham meio que na cabeça essa programação, assim. Eles não imaginavam que o jogo ia ter essa longevidade que a gente tá falando de Pokémon agora, em pleno 2021, né?
Sim.
Naquela época, você viu um estouro num portátil, que é o Game Boy, que, ok, fez muito sucesso, mas talvez não esperavam que seria de tal forma que foi gerar desenho, de gerar... Igual a gente tá falando de muito merchandising, coisas do tipo... E eles fazem meio que pra... Tá, legal, bacana, agora a gente tem uma nova história, mas a gente encerra contando aquela primeira história e meio que se encerra um ciclo, né? Então é muito legal você observar isso. E observar também o quão esmero eles tiveram pra criar um jogo que superou o primeiro em quase tudo, né? Ele é muito, um jogo muito bem feito,
com
né?
Com certeza.
Nesse auge aí, né, do Yellow e do Gold Silver, né? O Game Boy, ele era conhecido quase como uma máquina de jogar Pokémon, né? Era pra isso que ele
servia. Isso.
Eu acho até... Às vezes eu ficava pensando que eles fizeram, tipo, o mapa de canto ali também, do tipo, olha, gente, se vocês não gostarem do Gold, vocês terminam que vocês ainda podem jogar o que vocês gostavam, sei
pois
lá.
É.
Meio que, ó, deixa eu prender vocês aqui pela nostalgia de vocês revisitarem que vocês já conhecem, não sei.
Tem um fato curioso aí dessa expansão de canto, né? Primeiro que até hoje é o único jogo da franquia que tem dois continentes.
Verdade.
Poxa, é mesmo.
Até hoje ninguém nunca replicou, eu acho isso um erro. Eu acho que deveria ter outros que...
Todos os Pokémon se passam na Pangeia, né?
É porque, na verdade, assim, tinha um Pokémon que era só mais no canto ali, e esse já engloba mais a parte toda, né?
É verdade, é, é verdade.
Aproveitando que a Kel mencionou o Iwata, é um dos grandes cases de sucesso do Iwata, além, né, do tempo dele como presidente da Nintendo, é que ele fez quase que uma magia de programação pra fazer todo o mapa de canto caber no mesmo cartucho do Game Boy Color.
Tá, imagino, cara.
Hoje você pode meter DLC, expansão à vontade, que tá tranquilo, mas naquela época, você mexer com a memória de um cartucho de Game Boy, você colocar coisas, não era um negócio muito
não,
simples.
Não, e é caber dois em um e mais os outros pokémons, tanto das gerações as próprias de Gold, Silver e Crystal, mas da geração passada também, né? Que você podia trocar com os pokémons dos outros games. É muito louco isso.
Pô,
né?
Já pensou que legal pegar o jogo mais atual de Pokémon e revisitando todas as regiões anteriores?
Isso, né? Ia ser muito louco.
O jogo infinito.
Não tem de você pegar as regiões, né? Mas tem várias home hacks aí de Pokémon Gold e Silver que eles colocam os pokémons até os atuais, assim. Pra você pegar nesse mapa de Johto e Kanto.
Que da hora, cara. E é muito interessante a gente olhar pra esse jogo e ver que a gente revisita, mas a gente não revisita no tempo que tava acontecendo. A gente revisita tempos depois, a gente vê as mudanças pelas quais o continente antigo passou. Sim. E até os personagens, né, cara?
São 3 anos depois, né? O Johto pra Kanto. E vocês estão falando da região, eu acho legal mencionar. O Gold Silver, ele é baseado, né, nas regiões de Kansai e Tokai no Japão, né? E eu tenho pra mim que... porque eu gosto bastante de estudar o Japão. Então eles fizeram mesmo a geografia parecida, né? Quando o Kanto foi baseado também numa outra região, a região de Kanto até no Japão, a Kansai é muito parecida com o Johto. E aí tem uma região, uma cidade chamada Wakayama. Isso não, agora é 100% fanfic minha aqui, tá? É uma coisa que eu acredito. Que é baseada justamente nessa cidade, a Burn Tower, porque tem uma montanha que se chama Mountain Koya, né? Que fica a leste. Então é tudo muito parecido. Eu fico, será que é? Então eu tenho todas essas teorias aí geográficas a respeito de Johto.
É como se o Diogo Rever fizesse um jogo agora e o mapa do jogo dele fosse baseado em Montes Claros.
Exatamente.
Na verdade, é o seguinte, é que eu sou batera, sabe, Kel? E pra mim é o contrário, é tocar e depois cansar. Eu vou dormir, que eu não tô aguentando mais nada.
Ai, cara. Mas assim, quando vocês olham, né, ainda falando sobre esse panorama de uma nova geração, vocês acham que essa geração, ela é bem aceita? Porque eu observo, eu acho que existe um movimento em parte da comunidade de Pokémon, que quanto mais novo é o jogo, menos as pessoas gostam do design dos pokémons e tal. É. Vocês acham que essa geração, ela é bem aceita pela fanbase?
Eu acho.
Com certeza. Eu acho praticamente que não.
É? É? Por quê? Por quê, Claudinha?
Gente, eu sempre sou a fã chata, tá? Então a minha opinião não vale muito.
Claro que
eu
vale,
eu sou a fã chata que fala que, tipo, que Resident Evil acabou a partir do 4. Eu sou essa fã chata das franquias, tá? Então, Pokémon, assim, eu joguei... O último que eu joguei, eu não terminei. Acho que foi o Diamond, que é a geração do Priplup, não é?
Sim, sim.
Então, eu parei nessa. Eu joguei até, sei lá, metade, um pouco mais que a metade do jogo e nunca terminei. E eu toda vez, eu tenho um amigo que é super viciado em Pokémon. Eu tenho certeza que ele sabe o nome de todos os detalhes, ele coleciona os cards. Então toda vez que lança alguma nova geração, ele já tá indo atrás de comprar Buster e etc. E eu vejo assim, meu, o que que é esse Pokémon que é um castiçal aqui? Sei lá, eu acho que eu só fico chato, não adianta. Não que Pokémon algum dia tivesse muito sentido, mas eu conseguia remeter alguma coisa, né?
Entendi.
Eu olhava uma coisa e falava, bom, esse Pokémon aqui tem até um pouquinho de sentido, sei lá. Aí os outros, sei lá, tem um coração agora.
Eu acho que eu sou desses também, que nem a Cláudia, assim. Na época, eu era um cara que torcia muito o nariz pra novidade, assim. E eles demoraram muito pra ensinar pra gente que existiam 151 Pokémons. E aí agora eles falam, não, toma mais 100 aí agora. Então, pra gente, era meio complicado. Eu me lembro, a gente falando de Nintendo World, eu tenho uma lembrança muito gostosa, porque eu sou colecionador de revista de videogame e tudo. E a gente viu os previews do Gold e do Silver que iam surgindo naquela época. E eles não sabiam nenhum nome, por exemplo, do Meryl, que eles chamavam de Pika Blue, porque falavam, porque parecia um Pikachu.
Lembro disso, hein?
Então,
lembra que doideira, cara.
Então, aí tinha lá o Togepi, que já tinha sido citado no anime, e tinha lá o Bellossom, que não tinha nem esse nome, nem o Carinha, falava da Pokégear e tal, e a gente via isso. Aí eu acho que ainda na segunda geração, você ainda tinha uma certa expectativa de, nossa, vai ser muito legal, e que da hora. Depois de um tempo, eu acho que quem começou nas primeiras gerações, como eu, talvez passam a torcer um pouco o nariz pras próximas, mas em Johto, eu ainda tava com um certo hypezinho, tá ligado?
É, cara, hoje a gente sente saudade de quando eram só 250.
É, né? Exatamente.
É, então, é o que eu penso assim também, que eu falo, pô, já era difícil.
Na época eu lembrava o nome dos 250, 251, mas hoje nem deles eu lembro, mas pra mim a segunda foi a melhor geração mesmo. Não sei se foi se é pelo carinho da época que eu joguei Gold Silver bem mais do que o próprio Red Blue. E quando o pessoal diz que a primeira geração é melhor, eu digo, você tá completamente errado, mas se for a segunda, você tá um pouco certo.
Mas isso será que se dá por cada versão? Tipo, um determinado grupo joga aquela versão, pega carisma, carinho por aqueles pokémons, aí sempre que lança uma, será que cada versão nova não teria um pouquinho disso? Ah, não, a anterior é melhor porque, enfim, já me habituei.
Sabe o que eu acho? Eu acho que o próprio lance do sucesso do anime meio que contribui, porque pra gente, não sei pra vocês, assim, pra nós aqui, os amigos, não tinha negócio de El Red. Pra gente, aquele garotinho no jogo era o Ash, tá ligado? Sim, porque o jogo chegou pra gente depois do anime e tal. Eu acho que criou-se um pouco também essa relação do, é o garotinho do desenho. Ah, estão acontecendo no jogo as coisas que a gente vê no desenho. E aí vem um novo garoto, uma nova proposta, né? E coisas diferentes que você vê nesses jogos diferentes da primeira geração. Eu acho que é mais por isso mesmo. E isso que o Mano Beto falou também, né? De, a gente torce um pouco o nariz assim pra coisas mais novas, né?
Ainda no clima do último episódio que a gente gravou aí, que foi de SNK versus Capcom. E aí eu vou aqui defender, então, as novas gerações.
Eu tenho medo daquela Kel de lá, cara.
Não, é aquela Kel que eu seleciono no The King of Fighters.
Mas eu realmente acho que existe esse saudosismo com as, principalmente as duas primeiras gerações, mas muito mais com de canto. Mas eu acho que quem é mais hardcore, assim, que acompanha todas as gerações, tudo que sai, porque depois de canto a gente teve Johto, depois teve Hoenn, depois teve Sinnoh. Então foram muitas regiões, muito Pokémon. Beleza, foi ficando pra trás. Só que quem é hardcore, torce o nariz pra quem acha isso. Ah, é só a primeira geração, era
sim,
boa.
Sim.
Então, meio que se divide a fanbase, me parece, assim, sabe? Essa última geração aí que saiu, que é a oitava, que se passa em Galar, que é tipo um continente baseado aí no Reino Unido, eu gosto bastante, é uma das minhas favoritas. E antes dela, era justamente Johto. Então, eu gosto muito de todas as gerações, porque eu sou cadelinha mesmo, já coloquei
isso na mesa. Eu vou contar com aquilo que eu falei, que eu acho um erro não ter dois continentes. Não podia ter uma expansão ou pegar Galar e colocar Kalos do lado, já que Kalos é baseada na França mesmo?
Pô, essa é animal, cara. Interligar, né, cara, as regiões. Já pensou um Pokémon?
Pegar um trem, cara, já tem tanto trem aí, né, eles botam no jogo.
Inclusive, no Gold Silver, você pega um trem pra ir pra canto.
Pois é, cara. Cara, então, eu olho pra esse jogo, né, pra essa segunda geração, e eu vejo um esforço de aperfeiçoamento do gameplay, da jogabilidade como um todo, né? Desde coisas simples, tipo como, sei lá, uma coisa que a gente não tinha na primeira geração e passa a ter, é você não ficar sem saber do que se trata a técnica que tá sendo oferecida pra você aprender. Porque antigamente você via lá o nome, você quer esquecer algum golpe pra poder aprender isso aqui, tá, mas o que ele faz? Você ficava, né, se você não conhecesse o golpe, Sim. Você ficava totalmente perdido. E agora não, esse é um golpe que atinge o oponente, tem chance de deixar paralisado. E aí ele é tanto de força e a precisão é tanto. Aí você avalia o que é melhor pra você de acordo com o que você tem, né? E aí isso era uma coisa tão básica de te explicar sobre o jogo que não tinha. E eu vejo que muita coisa, né, é melhorada pra essa segunda versão, né, gente?
Essa questão visual, ela não passa apenas pela questão multicolorida que é o jogo, e isso já é, por si só, um salto maravilhoso pra franquia, mas até o lance daquela barrinha azul no campo de batalha, que te mostra o quanto de experiência que você ganhou e o quanto que falta pra subir de level, tá ligado? Agora isso é visual.
Sim.
Você vê a barrinha azul que vai subindo, e isso é muito legal, né, cara?
É demais, porque antigamente a gente tinha que, pô, quanto que falta pra ganhar o próximo level? Aí você, fora da luta, dava no pause, menu. Nossa, sim, cara, era horrível.
Isso
era
tem
horrível.
A ver um pouco com a competitividade também que eles tentaram colocar a partir desse jogo, de deixar menos quebrado, porque o Red, Blue e o Green são quebrados, não tem como. E nesse jogo, eles separaram ataque e defesa pra Special Attack, Special Defense. Então você cria outras maneiras de, tipo, você conseguir fazer o nocaute no seu oponente lá com essas outras habilidades, porque antes era só ataque, defesa, velocidade, enfim. E agora você, com essas outras divisões, porque se você tem uma Por exemplo, um ataque especial mais forte, ele vai ser mais efetivo, por exemplo, com um ataque que é só ataque normal, sem ser especial, né? Deixa mais complexo esse sistema de batalhas. Eu acho que essa parte de ganhar experiência, de você saber o que, que o ataque faz, é justamente pra complementar isso.
Exatamente. Eu acho que não só isso, Kel, mas também o fato de você ter mais um ponto aí pra montar a build, também torna mais competitivo, porque tem a questão de você deixar um Pokémon carregando um item. Isso faz uma baita diferença, né, se você tem um item apropriado pra dar mais dano do tipo do seu Pokémon, ou uma berry específica que vai te curar numa situação A ou B, entendeu? Então, tipo assim, você vai entrar contra um Pokémon que ele é baseado em colocar pra dormir. Você tem uma... É Biter Berry que acorda? Não, Biter é pra confusão, né? Enfim, aqui acorda, aí pum, você colocou pra dormir e aí, tipo, você já acordou instantaneamente, então a pessoa perdeu um turno.
Sim.
Sabe? Isso é muito legal, você começar a pensar nesse tipo de coisa pra poder montar a tua estratégia. Então, realmente, era muito mais competitivo, né, que o primeiro jogo.
É, quando você pensa em batalha Pokémon e a diferença da primeira pra segunda é absurdo, assim. Porque você começa a ter um leque de estratégia que você consegue usar e até mesmo os golpes começam a fazer mais sentido com a reatribuição de tipos e de elementos e considerando também os dois novos tipos que foram introduzidos ali, né? Que foi o Steel e o Dark, que acabou balanceando a hegemonia de Pokémon psíquico que tinha na primeira geração.
Sim.
Eu fico impressionado, assim, que a gente tá falando, né, porque talvez, porque que não faz alguns jogadores torcem o nariz, né, não sei. Eu acho que também tem muitas, por exemplo, do Pokémon fez muito sucesso, acho que todo mundo assistiu. Na época que passava na TV, eu já era mais crescida, eu já, acho que já tava com 15 ou 16 anos, mas ficava aquela história, tipo, toda hora, passava os 150 Pokémons, tinha o rap lá do Pokémon pra você decorar os nomes, etc. E eu fico impressionada como o Pokémon evoluiu, acho que porque demora muito pra chegar pra gente aqui no Brasil. Então fica parecendo que a evolução foi muito rápida, tanto da forma de você jogar, que antes era um negócio básico, né? Você vê que tem uma evolução muito grande dos primeiros pro Gold, pro Silver, não só da introdução de novos Pokémons, né? Mas essa questão de você tomar mais atenção na questão de breeding, de criar direitinho ali o seu Pokémon pra ver com qual golpe que ele vai nascer e etc. E mais ainda depois foi começando nas outras gerações, mesmo no remake, começou a entrar a questão da natureza do Pokémon e etc. Pra mim parece que às vezes o jogo ficou, não só jogou vários Pokémons de uma vez, Pokémons novos de uma vez pra gente conhecer, mas também a complexidade do jogo aumentou muito, que antes era um negócio, olha, sei lá, o de água é bom contra o de fogo, que é bom contra o de grama, parecia ser uma coisa mais simples, né?
É.
Eu não sei se por ser uma tonelada de informação tudo de uma vez, pra mim dava uma sensação assim de afastar, que eu falava, nossa, é muita coisa, eu não tô entendendo, tô me perdendo um pouco, né?
Então tu acha que pra um jogador novo, ele não é tão receptivo? É isso, Claudinha?
Eu acho que se a pessoa for entrar agora, por exemplo, ela entrou na primeira geração, sei lá, ela conheceu pelo Red, e vai jogar o jogo hoje, eu acho que ela vai tomar um susto muito grande com a quantidade de informação que tem. E não é só os novos Pokémons, né? Tudo isso.
Você tem também, tá ligado, com relação ao teu próprio relógio biológico, que eu já achava genial na época, o lance de você ter um relógio interno pra você... Ah, tem a hora pra você entrar no jogo, pra você pegar certos tipos de Pokémons, ou de dia, ou de noite. E isso, eu não acompanhei porque eu joguei no emulador, mas pra quem tinha um Game Boy na época, devia ser muito da hora você ter que... Ah, tá, certo tipo de berry que você só encontra à noite.
Dia de semana, né?
É. Não é muito
não só era, como era um dos poucos jogos de Game Boy a contar com coisa como ciclo dia e noite, que é algo banal pra gente hoje, e naquela época não era banal. Nem muito jogo de Super Nintendo e nem de 64 tinha muito isso.
Isso naquela época era muito genial.
Eu tenho um amigo, Diogo, o Jorge Pedro, que ele jogava no emulador chamado Real R.E.W.
Eu acho que ele é amigo de um amigo meu, o Diego, o Roberto.
Ah, conheço.
Sim.
Então, e aí, nesse emulador, por incrível que pareça, ele usava o relógio do PC pra definir a hora dentro do jogo, entendeu? Esse
meu
emulador.
Meu amigo fez também no Cast GMB, né? No Cast GMB. Meu amigo fez também, fez muito isso.
Ai, cara. Não, mas assim, era muito legal porque, assim, alguns eventos, não só essa questão de dia e noite que rolava, né? E aí você tinha que, tipo, não, eu tenho que entrar hoje de dia porque eu tenho que fazer tal tarefa, ou de noite porque eu tenho que fazer tal... Mas também dia da semana, porque tinha coisa que só acontecia determinado dia da semana.
Pegar o Lapras só na sexta-feira.
Então, sim, porque era happy hour. O Lapras você tem que pegar ele na happy hour.
Clefairy só de segunda.
Cara, mas isso eu acho que enriquece demais e eu não entendo por que que isso não se tornou uma regra na franquia, esse trabalho de... Será que foi mal recebido isso? Cara, eu acho tão sensacional.
Não foi não, porque tem problema problema técnico com essa bateria, porque o cartucho do Gold Silver, ele tinha a bateria do save e a bateria do relógio. E isso diminui muito a vida útil do save do cartucho.
Caramba. É, o meu pifou a bateria, cara.
Exatamente. Por isso que isso foi abolido na terceira geração. Eu acho que você até tinha um relógio, mas você não tinha mecânica relacionada a ele.
Essas questões inventivas, elas aparecem, de certa forma, no remake, por exemplo, que eu também tenho, que é o Heart Gold, com um Pokéwalker, né? De você andar e carregar o Pokémon junto com você e tudo. Então, eu acho que eles mantiveram um pouco os olhos no futuro também pra evoluir mais a franquia, né?
Totalmente, cara. Eu acho que muita coisa aí só foi possível também, né? De, assim, de termos visuais e tal. Porque esse jogo já foi também pensado um pouco para... O Gold Silver, se eu não me engano, gente, por favor, me corrija se eu estiver errado, ele ainda era compatível com o Game Boy padrão, né? Já o Crystal, acho que ele era exclusivo pro Color.
É isso.
Não é isso?
É isso mesmo.
Mas aí a gente já vê uma grande diferença, até na parte, né, de visualização mesmo, porque é muito bom você poder ver os itens, né, as coisas na tela, com as cores diferentes, porque, tipo, jogava aquela paleta única na cidade e tal, coisa que só era possível por causa do Game Boy Color, porque os outros eram até pensados com cor, mas pra ser jogado naquele Super Game Boy, né, um acessório do Super Nintendo.
E não ficava muito legal não, cara.
Pois
no cartucho as cores são meio capadas, assim.
Pois é. E aí, tipo, dava uma corzinha aqui e outra lá, mas nada como a segunda geração, que realmente dava cores diferenciadas no mesmo Pokémon, cara. Era demais, assim, uma evolução inacreditável. E outra coisa também que eu acho que é uma baita evolução, porque, assim, o Pokémon, ele sempre foi na questão de você colecionar, né? É uma das coisas principais. Você completar a tua Pokédex e tal. E aí, nessa parte, entra a questão de você conseguir Pokémons que só tem na versão oposta à que você tem.
Marketing, né?
É, claro. Só que a Nintendo diz que é pra você ter amigos. Eu não quero ter amigo, eu quero ter todos os Pokémons. A gente tinha que contar, né? Falando assim, você tem um Game Boy, eu quero, por exemplo, um Squirtle. E eu comecei com um Charmander. Eu dependo da pessoa me mandar o Squirtle dela, que era o inicial. E isso é um problema. Era mais fácil você pegasse alguém que tava começando a jogar e falasse, cara, me transfere o teu Squirtle e aí você começa um novo jogo e aí sim você segue. Beleza.
É.
Mas aqui, com essa questão de a gente ter a reprodução, isso facilita muito, porque fazia com que todas as pessoas pudessem ter realmente todos, né, que tinham da outra versão.
Mas é engraçado, né, JP? É muito engraçado, porque, tipo assim, agora tem Pokémon macho e fêmea, você bota eles pra cruzar, já não era a rinha de Pokémon, agora você é o cafetão do jogo, né? Aí, o que eu mais dava é risada... Era que tinha umas puta experiência foda, a lá novela ou clone, tá ligado? Porque você colocava lá um Wobbuffet.
Ah.
Aí você podia colocar lá o...
O Ditto?
Isso.
O Ditto, isso. Você podia colocar o Ditto pra cruzar e dava certo mais. Era maravilhoso,
caraca,
cara.
É porque
era
o Ditto, ele era um coringa da reprodução,
ele,
né,
ele transforma, né? Ele transformava no Wobbuffet.
A Pokémon Company não sabia o tanto de meme que ia...
E até hoje se mantém isso, né? Porque o Ditto não tem gênero, então você pode usar ele pra cruzar com qualquer um.
E é uma ideia boa também, porque em algumas versões também só aparece ou macho ou fêmea daquela determinada espécie, aí você fica sem ter como fazer o cruzamento. Isso aí facilita muito, né, cara? E a questão do ovo também, porque você tem que chocar o ovo,
sim,
né? Que é uma mecânica que está aí até hoje, né, nas nossas mãos, digamos assim, no Pokémon GO, né, cara? Que a gente tem que andar pra fazer o ovinho chocar. Mesma coisa, cara. Nasceu aí. Demais isso.
Já era chato fazer isso digitalmente. Fisicamente é pior ainda.
Eu acho que as revoluções que esse jogo fez, principalmente coisas que remetiam à tecnologia, assim, era muito doido você ver naquela época em que a gente não tinha, mal tinha um celular, sei lá, 1100 da Nokia, e você tinha um Pokégear, por exemplo, que tinha rádio, que tinha telefone celular, e aliás, não sei se vocês faziam que nem eu, de pegar o número dos treinadores, tudo, e mal consegue andar, que eles ficam te ligando toda hora pra falar o que eles estão fazendo.
Pô, que saco, cara, chato demais, cara.
Ligava pra gente toda hora, mas isso, cara, era um recurso. Pensa pra você ver, eu sou radialista, né? Aí tem uma rádio dentro do Pokémon Gold. Pensa o menino que sonhava trabalhar em rádio, vendo que tem o professor lá, tá fazendo um programa de rádio com as rimazinhas que ele fazia, a musiquinha tocando, cara. Era muito doido ver esse tipo de coisa acontecendo.
E era o professor Carvalho, né?
Era o Carvalho que fazia. Inclusive, é tão louco isso que eu fiz a relação com a minha profissão, que é o rádio, e eu já ouvia a Transamérica nessa época, ainda não era locutor, mas já sonhava com isso. Mas eu fiz essa mesma relação agora, quando a gente teve, por exemplo, o jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4, e disseram que o JJ Jameson ia ter um podcast podcast, tá ligado?
Animal,
então,
cara.
Pra gente que é do podcast, na hora ficou, nossa, que demais e tudo. Então é muito doido ver isso nos videogames. Né?
Agora, uma coisa que nunca me inconformou assim da evolução de tudo que acontece no jogo foi o negócio do save, velho. Sempre um save. Ô, oh, misericórdia.
É chato mesmo, é chato mesmo.
Eu acho que sim, que eu penso assim, os caras fez lá no Japão, então acho que eles pensam assim, não, o pai, a mãe vai trabalhar uma hora do dia, vai ter dinheiro pra comprar o Game Boy, vai trabalhar mais meia hora, compra o jogo, se tiver dois filhos, dá um Game Boy pro outro, outro pro outro, compra jogos diferentes, né? Eu acho que foi assim o marketing deles. Mas pra gente aqui, quem dirá, aqui era tipo um Game Boy do meu primo rodando na mão de todo mundo, meu. E aí imagina, você tinha que esperar uma pessoa inteira terminar o jogo inteiro, fazer a Pokédex inteira pra depois passar pra outra pessoa, né? E eu que nem quando eu conheci o jogo, eu apaguei duas vezes o save do meu primo. Nossa. Porque eu tava acostumada com Mario World, né? Aí eu falava assim, não, Mario tem tipo quatro opções pra você salvar, né? Aí eu tava jogando uma vez que ele tava me apresentando o jogo, eu lembro disso direitinho, e eu tinha jogado tipo umas duas horas, aí eu falei, não, deixa eu salvar o jogo que eu não quero perder meu save. E ele não me avisou nada, como se eu fosse saber. Aí eu mandei salvar, eu falei, ué, mas salvou aonde? Como é que eu acho aqui? Nossa, ele ficou tão puto.
Nossa.
Ele quase terminou o jogo, ele trouxe de novo pra gente e não me avisou ainda. Aí eu tava jogando, eu falei, não, agora eu vou salvar direitinho. Eu que não devo ter enxergado o save, né?
Nossa.
A opção. Tecnicamente você salvou direitinho.
É porque assim, isso eu acho que dá uma certa atrapalhada no fator replay mesmo, né? Porque você começa um jogo, você joga até o final e aí você vai melhorando seu time, tal, não sei o que, você continua jogando aquele mesmo jogo direto. Você não tem aquela experiência de você recomeçar o jogo e tipo, passar a história novamente, lutar contra o pessoal do ginásio e tal. Então você é meio que o jogo, você jogou uma vez, tá jogado. Isso assim, pelo menos nessa versão, você tem a questão que é chato pra cacete, que é o negócio de ficar ligando toda hora, mas pelo menos você pode batalhar de novo com alguns treinadores, sim, porque na primeira geração, lutou, só sobra meio que a Elite Four pra você lutar de novo.
Tanto que tem no remake do Red e tal, no Fire Red, eles têm lá um item chamado Versus Seeker, que era muito da hora, que você apertava lá, eu botei no Select, então você apertava o Select, aí fazia pim, pim, e aí você tinha todos os treinadores que estavam em volta, você podia lutar contra eles de novo. Esse lance do celular surgiu aí, e realmente, cara, até porque pra você aumentar level em Pokémon é muito difícil, porque se já não eram 150, agora são 400, então você tem que ficar aí com não sei quantos aí aumentando, vai até o 100 cada um deles, tá ligado? E é muito difícil mesmo.
Mas né? O celular só valia por conta disso, né? A única função legal do celular era você poder lutar de novo, mas a verdade é de cada 10 ligações, uma era a luta e outras 9 era o youngster falando do short dele.
É verdade, eu encontrei um ratatá incrível.
Isso.
Vem cá ver meu ratatá.
Que papo esquisito, né?
Esquisito demais.
Mas era bom você voltar, lutar, ver que tipo o ratatá dele já tinha evoluído pro Raticate e tal. Era bom você batalhar de novo, né? Porque realmente a questão de ter que evoluir lutando na graminha, você tá no level 70 querendo evoluir com Pokémon de 10, putz.
Tem algumas coisas do colecionismo que são meio exagerados. Por exemplo, quando você pega a Unown Dex lá, então você quer completar e ter todos os Unown. Aí você vai pegando aquele tanto A, B, C, D até o Z, né? Então você fica com os 6 pokémons e mais 400 Unown dentro da sua equipe, né? Porque vai pegando todos.
Tem que reservar um box. Na verdade, é mais de um box, né? Pro Unown, né?
Sim.
Caraca.
Eu nunca tive essa pilha de pegar tudo. Mas recentemente eu completei minha primeira Dex, mas tipo, eu nunca tive muito, porque eu abandonava mesmo. Uh-huh. Eu sempre fui a treinadora que pegava, eu vou montar esse time com esses, e aí, tipo, só deixava bombado aqueles que eu queria, sabe?
Aquela Luísa Mel dos Pokémon.
É, cara, tem uma outra questão também, que é com relação à batalha, que eu acho muito interessante, que é mudança de clima, que você pode promover com um golpe, e isso dá vantagem ou até desvantagem pra você, né? Tipo, Rain Dance, Sunny Day, né? Que o Sunny Day evita você gastar 2 turnos pra tirar o Solar Beam, por exemplo, né?
Uhum.
Rain Dance melhora golpes de água, mas, pô, quando se um jogador usar, por exemplo, um Thunder, é a coisa mais devastadora que pode acontecer, entendeu?
Uhum. É.
Também o tiro saía pela culatra, né? Você botava alguém lá pra dar um Rain Dance, você botava um de fogo depois.
Pô, cara.
A gente não sabia jogar.
É, né? Verdade. Agora, assim, uma mudança que eu sinto com relação ao storytelling, digamos assim, né? Porque é meio... não é tão explícito assim. Mas eu sinto que A primeira geração, eu sinto que ela é um pouco mais em, entre aspas, capítulos, né? Eu não sei explicar isso muito bem, mas como se fosse um anime, sabe? E cada cidadezinha, cada trechinho, eu sinto que tem uma situaçãozinha pra, que você tem que resolver ali pra poder andar. E eu acho que isso acontece um pouco menos na segunda geração. Vocês têm essa impressão que ele não te segura tanto em um lugar só?
Eu acho também. Eu tenho essa impressão também, graças a Deus, porque da primeira geração era um saco isso. Você não conseguia andar se você andasse, você não conseguia andar um pouquinho fora da linha sequer, porque o jogo te forçava pra linha de volta.
Sim, sim. Sempre tinha um personagem pra te segurar pela mão e falar assim, não, vem cá por aqui, ó. Você tem que fazer tal coisa primeiro.
Não, mas você já foi em tal lugar, você já falou com tal pessoa.
Aham, é. Eu, assim, esse jogo, né, essa segunda geração, eu acho que ela te deixa mais livre pra andar conforme esses eventos vão acontecendo. E não tão centralizados num lugar só, como é na primeira geração, sabe? Eu acho que isso dá uma sensação mais de você não estar preso.
E é bem isso, como você disse, conforme vai acontecendo. Porque no começo, se for parar pra pensar, ele joga meio que no seguro, assim. Porque você começa, aí você vai lá pra aquela Cherry Grove, chega lá, encontra o professor Carvalho, que é um rosto conhecido. Aí você pega um ovo, aí você tem que voltar pra cidade, que é bem o que acontece no primeiro jogo também, né? Aí você conhece o seu rival, que seria o equivalente do primeiro, só que muito mais loucão, né? 2.0. Então ele começa meio que jogando no seguro e vai te dando aí, claro, imagino que pra pegar quem jogou o primeiro, né? Pra ficar mais amigável. E aí você vê essas coisas acontecendo e abrindo mais um leque de possibilidades aí com o passar do jogo.
Mas acho também que você consegue fazer uma rota diferente também, né? Nesse começo não, né? Que até você pegar o seu tênis lá pra você conseguir andar rápido, é sempre muito parecido os jogos de Pokémon. Mas depois, a partir desse jogo você consegue ir pra uma cidade ou outra. Consegue fazer um caminho diferente, se você tiver uma habilidade diferente, você consegue depois voar de volta pra outro lugar e batalhar aquele ginásio que você pode deixar ele, entre aspas, opcional. Enfim, tem todas essas coisas.
Principalmente em Kanto. Em Kanto você fica mais, até mais livre pra encarar o ginásio melhor. Pelo menos é a impressão que eu tenho, que eu tô tirando bem de memória, assim.
É, não tem nada que te prende. Você só vai andando de cidade em cidade vencendo, né, Felipe?
Isso, ou se você quiser fazer a rota inversa, também vale.
Aham. E assim, eu nem falo isso como, né, em nenhuma das duas versões como aspecto positivo ou negativo. Eu acho que é da proposta mesmo da narrativa, porque não sei, eu acho que eu vou até considerar a segunda geração que ela faça as coisas de uma forma um pouco mais inteligente, assim, um pouco mais escondida, de forma que você não perceba que você tá preso e que você tá seguindo a progressão que o jogo quer, ao invés de, sei lá, tantos jogos que a gente vê hoje em dia, que tipo, sinaliza de formas sutis o caminho, ao invés de botar um setão assim, tipo, é por aqui.
Sim.
Sabe como é que é? Eu acho que a segunda geração, ela faz muito isso. Você é guiado sem perceber que tá sendo guiado pro lugar, sabe? Eu me sinto mais à vontade jogando, assim.
E tem alguns pokémons que surgem meio que do nada, por exemplo, os cães lendários. E que era, de fato, essa questão da imprevisibilidade mesmo, de onde que iam aparecer e tudo. Que você tinha, tá ok, você tinha lá com os pássaros lendários da primeira geração, mas aqui não, eles surgiam do nada e se vira pra enfrentar e jogar pokébola neles
pois
pra tentar capturar,
pois é.
Tá ligado?
Era mas, muito assim, louco. Quando você tá preparado pra enfrentar e você quer, tem até uma sede, né, Diogo? De você voar pra mesmo lugar que você tá e olha na Pokédex. Voa pra mesmo lugar e olha, depois que você já viu a primeira vez.
Ah, tem isso? Eu não sabia disso,
pô. É porque, assim, quando você vai na Pokédex e pede pra mostrar o Pokémon que você já viu, ele mostra
ele
a região que ele
lá,
tá parado.
Né?
Isso.
Você vê lá, ele paradinho.
Tu fica voando pro mesmo lugar. Aí olha, voa. Tem uma hora que você vai olhar que vai estar ali pertinho. Você vai andando pra aquele mato e consegue encontrar ele, olha aí.
Da hora, cara.
Macete. Agora, eu não sei se isso rola também no remake, né? No Heart Gold, Soul Silver, porque eu passei deles diretão, assim, nem quis ficar capturando.
Você sabe o que eu acho que foi a falha maior dos remakes Heart Gold e Soul Silver? Ah. Que eles não excluíram a Whitney, que é uma fela da mãe, e que tem...
Ah, do Mil Tank.
Então, uma vaca chamada Mil Tank.
Sim.
Que, meu Deus do céu, que eu já
apanhei. Caraca, não acaba nunca, né, cara?
Nunca passei de primeira.
Cara, inferno, cara.
E ela usa remédio, né? Você tá terminando de bater.
Isso, é?
Pô, aí ela
cara.
Fala, deixa eu tomar meu leite, recuperar toda a minha energia de novo e te dar uma surra de novo.
Ela, se eu não me engano, ela é a segunda líder de ginásio, eu acho, que a gente enfrenta. Tem o Bugs.
É a terceira.
Tem a Falca de primeira.
Se você jogou Gold Silver pela primeira vez e você ganha o Whitney de primeira, você tá mentindo.
Parabéns.
Nossa, parabéns. Nem sei se existe alguém que fez esse feito.
Não, e tem gente que tá agora falando assim, não, até é muito fácil. Você é o chato. Você é chato. Como que você chama chato?
Às vezes a pessoa, aqui no Warpcast a gente cansa de falar, todo mundo tem o direito de estar errado, né, cara? Mas a questão é a seguinte, se a pessoa já jogou, ela tá preparada, ela já vai maldando, já sabe o que espera, se prepara todo. É. Quem tá chegando naquele ritmo que o jogo impõe e do nada é surpreendido por uma Wisdom, meu irmão,
tá louco.
Tá ferrado. E aproveitando, eu acho que assim, tem três grandes desafios talvez nesse jogo, que é o Whitney, a Elite Four e o Red, né? São os três grandes desafios.
Ah, o Red é o momento de Gold Silver. É aquele momento que você vai encontrar o anime, assim.
É isso.
Aliás, no anime ele perde pra Whitney também, não perde a primeira vez?
Então, no anime ele perde para, vamos deixar aí três pontinhos, e a pessoa completa com o que quiser, né? Porque no anime eu acho, coitado.
Tudo, né?
Vamos deixar em aberto.
Eu acho que já começa de uma forma da hora que eles botam lá o Koga, que era líder de ginásio no primeiro joguinho. Aqui ele tá na elite dos quatro, o ninja, tá ligado?
Sim, sim.
Eu já achei interessante que mostra uma progressão. Né?
É muito doido. Tipo, passou um tempo, né? Aquele cara...
Cresceu na empresa, né?
Você falou assim, a gente tem três desafios no jogo. Tem quatro, cara. Aquelas partes de gelo e o ginásio de gelo, aquilo ali é um desafio, cara.
É.
Aquele velho é muito chato.
Chegar nele, meu Deus do céu.
É, aqueles puzzlezinhos, né, cara, que tem de escorregar. Tipo o que já tinha na primeira geração lá no... É no cassino, né, de Celadon, que você tem que... Você vai rolando, vai rodando.
Nossa. O próprio Silver, que no meu joguinho chama Jade, porque meu melhor amigo se chama Jade, e sempre o vilão dos jogos era ele. Vilão de RPG é ele. Ele é muito mais chato que o Gary. Ele aparece um monte de vezes e enche as paciências da gente.
E você vê que o Gary, né, o Blue, né, como se queira chamar, ele é um personagem que ele tá... Ele é babaquinha, né, mas ele não é mal, né?
Sim.
Agora, esse rival, cara, ele rouba, ele te dá um chute na bunda quando tu vai questionar o que ele tá fazendo, sabe?
O cara é marrento.
Ele é, cara. Ele é foda.
Ele fica espreitando na janela do lado de fora.
Uma coisa que o Diogo levantou e que é bem legal, aproveitando que a gente tá falando de Elite Four e de Gary e da evolução do Koga, é porque o Gold Silver meio que dá aquela confirmada naquela teoria de que os pokémons de cada ginásio, eles são ajustados de acordo com o seu nível de treinador, né? Que era uma dúvida que todo mundo tinha. Claro que no jogo só vai aparecer um nível, mas quando você pensa no mundo de Pokémon, o líder de ginásio, ele, na verdade, usa um time que está de acordo com o seu nível. O que confirma, quando você chega em Kanto, você vai enfrentar o Brock, ele não tá com o jogador de um Onix só. Ele já tá com um cinco de pedra enorme para te encarar, porque você já foi campeão de um lugar.
Eu acho da hora naquele novo desenho que eles fizeram, porque tem com o Ash, eles fizeram um anime com o Red mesmo, né?
Curtinho, né?
Acho que é Pokémon Origins. E aí eles... É massa porque na hora que o Red chega no Brock, ele fala, tá, qual que é seus pokémons? Aí ele fala, eu tenho esse. Ah, tá, então eu vou usar aqui um Onix. Então ele escolhe meio que baseado... É mais ou menos isso que o Felipe falou. Meio que baseado no nível... Só que aí, no caso, no nível do treinador que tá entrando, né? Esse conceito é muito interessante, viu, cara?
Ah,
muito
agora...
Interessante.
Olha como eu sou burro. Ele nivela. Tipo assim, vou dar uma chance pra esse otário.
Porque todos os líderes de ginásio e elite fora, eles já são treinadores formados que fizeram as suas jornadas. Tipo, o Gary foi campeão, aí ele perde pro Red e ele vira líder de ginásio.
Que doideira, cara. Então aquele time não quer dizer que seja o time mesmo, né? É um time que pra aquela partida. Que doideira,
aliás,
cara.
Aliás, fica a dica, viu, cara? Tem no YouTube o Pokémon Origins. É pequenininho.
É maneiríssimo.
Muito legal. É muito, muito legal.
Ele é mais fiel, né?
Ele é muito o jogo em versão anime.
Falando ainda sobre esse desafio, cara, eu não sei se isso é da versão original também do Game Boy, mas na Heart Gold, a Elite Four, depois que eu venci ela a primeira vez, os pokémons dela, de todo mundo ali, mudou. E eu não lembrava que isso acontecia, cara. Isso é uma coisa só... É, Kel? Só do remake isso?
Eu acho que é só no remake, porque eles... Porque o remake saiu na quarta geração, né? Então a gente já tinha evolução de alguns outros pokémon que eles usam, porque eles evoluem mesmo, né?
Sim, sim.
E eles ficam mais fortes. Então se você derrotou uma vez, vai aumentar, tipo, exponencialmente, assim. Eu acho que é um bom treinamento até pro Red que você vai enfrentar, né?
Sim, totalmente, cara. Eu tinha esquecido do desafio do Red, assim, né? Qual que era a parada. Cheguei lá, tomei um sacode, cara. Acho que eu perdi quase tudo pro Pikachu dele, que é um capeta encarnado, né, cara?
Nossa, sim, é muito difícil.
E o pior
é
que você pergunta pra ele, ô, Red, aí, fala alguma coisa. Ele não fala nada, fica calado, não.
Pois é, né, cara? Não fala
três
nada.
Pontinhos.
Mas você sabe que quem escreveu os diálogos dele foi a mesma pessoa que escreveu os diálogos do Link, né? Em todos os Zelda, olha aí.
Olha, diz que é o mesmo ator.
Vamos lá, mano. Beto, você tem trilha sonora aí pra mandar pra gente?
Olha, tem algumas músicas aqui, vale ressaltar os compositores, né? A gente tem o Junichi Masuda, Go Ishinose, Morikazu Aoki. Bom, a trilha sonora é aquilo que o hardware, né, quem jogou bastante Game Boy está acostumado, né? A curiosidade aqui é que a composição das trilhas foi feita no PC Amiga e depois convertido para MIDI. Eu acho que ela funciona bem para a proposta do jogo e para a proposta do portátil, do pouco que eu presenciei, do pouco que eu ouvi. É, cumpre o seu papel, né? Então eu destaco aqui três faixas: a Violet City, a National Park e a Azalea Town. Acho que são as três musiquinhas que ficam mais emblemáticas aí.
Ontem eu tava falando com os meus colegas, porque eu gosto muito de Pokémon, mas eu não gosto da trilha dos jogos.
É isso, Kel! Não, calma, que gente. Não, peraí.
Galera, foi o Warpcast da semana.
Kel, desculpa. Pessoal, vamos, né, todo mundo tem o direito de estar errado aqui, vai, Kel.
Verdade.
Vou explicar. É, desses primeiros jogos, não, mas acho que da terceira pra quarta geração pra frente, eu acho que algumas músicas ficam muito repetitivas pra um jogo que é um RPG, que você vai passar muito tempo, às vezes, no Overworld lá, caçando Pokémon, e causa uma fadiga, assim, da minha opinião, tá? Eu não aguento, tipo assim, não consigo por muito tempo certas partes, eu saio da cidade, eu saio do lugar porque eu falo, meu Deus, eu não aguento mais essa música. Não me cancelem, por favor, eu adoro Pokémon. Ainda assim, tenho 250 horas de Pokémon, cada jogo. É porque eu gosto muito, tá? Mas a trilha realmente...
Você não corre esse perigo, você é incancelável. É.
Obrigada, Jota.
A Kel, ela, quando entra online no Switch, né? Eu vejo, né? Eu vi essas horas, é verdade mesmo. Tem tudo isso de tempo.
A exposição.
Exposed. Ah, às vezes dá vergonha. A pessoa fala, nossa, jogou tudo isso. Quem foi que falou pra mim com Zelda? Nossa, 180 horas de Zelda, tudo isso. Eu falei, comprei pra jogar, né? Não comprei isso pra enfeitar.
Que isso, cara? Você não trabalha, você não dorme.
É que eu faço muito cocô.
Essa daí, né?
Galera, esse foi o Warpcast da semana que vem.
Vamos logo pro próximo bloco, isso aqui tá se perdendo já. Mano Beto, game over.
Não, ainda tem continue.
Então vamos lá pro nosso bloquinho aqui de indicações. Eu vou roubar, vou falar pra vocês não pararem de jogar Pokémon. Quem parou na primeira e segunda geração, continuem. Mas joguem o Pokémon Heart Gold, que é sensacional. Nossa, um console maravilhoso, demais. Que é o DS. Eu sei que o Joe concorda comigo. Já vou passar a bola pra ele aqui, se ele quiser fazer a indicação dele também.
Vou indicar um canal no YouTube que nem todo mundo conhece, mas o mundo deveria conhecer, que é um canal chamado Matsuki N, que é de uma galera que toca músicas no teclado, MIDI, só que ao vivo. E aí eles fazem músicas como, por exemplo, Super Mario World e músicas nesse sentido, todas ao vivo e fica igual o cartucho, cara.
Caraca,
é impressionante, tá ligado? Eles passam os sintetizadores deles por dentro do videogame e utilizam a própria estrutura do videogame pra fazerem os sons. Então junta, sei lá, 8 ou 9 japoneses e faz o que eles fazem de melhor, que é humilhar a gente que toca. É impressionante. Tanto que eles tocam maravilhosamente bem, fica igualzinho, cara. É só procurar no YouTube Matsuki N.
Muito bom.
No TikTok também, viu?
Ah, é?
Foi lá que eu vi.
O Oda, cara.
Nosso TikToker.
Nosso TikToker profissional, cara.
Aí sim.
Oda. Depois olha lá o grupo no Telegram que tá rolando um abaixo-assinado. Não sei se você viu.
Eu já vi, meu Deus do céu. Se chegar a 100 seguidores, eu faço, vai.
Tá bom.
Aproveitando aqui que a gente já parou de falar da segunda geração em si, e o contrato do Oda não permite que ele fale de RPG, porque ele odeia, você pode fazer uma indicação aí, Oda. Você pode ficar à vontade aí, cara.
Eu indico pra todos os nossos ouvintes aqui. Quem nunca jogou
indica
Pokémon...
Indica seu TikTok.
Sigam lá, Oda _ Lips. Não, eu indico pra todos aqui o nosso programa da primeira geração, Warpcast 57, que tá muito bom. E pra vocês, assim como eu, que nunca tiveram a experiência profunda em jogar qualquer jogo de Pokémon, ouçam o nosso programa lá, embarque nessa primeira geração que vocês vão se apaixonar.
Maravilha! Claudinha, você tem indicação aí pra fazer?
Gente, eu indico que vocês tentem escutar a música original de Lavender Town no YouTube. Joga lá a música original.
Deus
me livre. Sabe o que é curioso? Que a gente sempre escutou essas lendas aí da Lavender Town, mas eu te juro, sério, que toda vez que eu jogava e eu chegava na Lavender Town, eu senti isso que a Kel falou. Eu ficava assim, puta, meu, mas essa trilha aqui tá me incomodando. Aí eu desligava sempre o jogo quando eu chegava lá. Jogava um pouquinho e desligava.
O nome disso é mochila de criança, ô Cláudio. Isso aí quem faz é o Raul Seixas quando canta a música e bota você girar ao contrário. Vira essa música do Lavender Town aí, tá ligado?
Deus.
Pelo menos na segunda geração, a música de Lavender Town é menos perturbadora que na primeira, né?
É, verdade, é. Felipe, aproveitando aí, cara, você tem indicação pra fazer?
Cara, complementando a sua indicação, joga em Soul Silver também, eu sou Team Silver, mas se você quer jogar o original e falta Game Boy, no 3DS o Gold e Silver Crystal estão no Virtual Console, e eu acho que ele não chega a ser tão caro assim, se você tem algo... a conexão à internet, tá com o shop direitinho. Então, se você quer ver a experiência original, o 3DS você consegue.
Ou manda uma mensagem pro Jorge Pedro, né?
Não. Pô, isso. Não, não. Nada de Jorge, deixa o cara quieto, gente. Sidão, tens indicação?
Cara, tem uma indicação que é um mangá de Gold Silver.
Nossa, é muito legal, cara.
O personagem principal é... ele vai pescando coisas ali da série, né? O personagem principal é o Gold. Ele é quase um mangá adulto, porque, tipo, são crianças, é um universo de Pokémon. Mas é um moleque muito louco, um moleque que joga sinuca, cara.
Tá. Tu falou mangá adulto, eu pensei que era...
Cara,
eu
não, só quero porra, tentar, não. Cara.
É, calma aí. Pô, daqui a pouco ele entrar aquele cara, vejo sim, vejo às vezes, é. Acho interessante.
Ele é uma pegadinha descolada, entendeu? Porque assim, ele essencialmente é um gibi pra criança, mas, cara, dá pra ler como adulto tranquilamente. Saiu 7 volumes, saiu pela Panini, 7 volumes ali em 2019. O preço de capa era R$13, você acha por esse preço ainda no site da Panini.
Ele, né? Apanha da Mitank?
Apanha.
Mas todos nós, né? Todos nós até hoje.
Ai, mano, Beto, tem indicação aí, cara?
Eu tenho, e você não vai acreditar, é de Pokémon.
Olha aí.
Pokémon Conquest do Nintendo DS. Pra quem é fã de Pokémon e de RPG táticos, como a série Fire Emblem, é a junção dos dois universos. É bem interessante, é um título bem diferente do habitual, né? Então essa é a minha recomendação de hoje.
Muito bom. Kel, você tem aí recomendação?
É, vou indicar duas coisas rapidinho, na linha do que o Felipe também falou. O Crystal, né, que a gente acabou falando mais de Gold e Silver, mas o Crystal, ele é tipo um melhoramento, assim, né, eles pegam e melhoram coisas dessa geração. É, e dão mais importância, colocam uma história aí. E eles têm algumas melhorias também de, tipo, você poder jogar com uma menina. Então,
isso é muito da hora.
É legal, uhum. É legal.
Então, se você não quiser começar pelo Gold e Silver, o Crystal é uma boa também, porque ele vai estar mais bonito e vai ter mais coisas pra você fazer, a história vai ser mais interessante. Uma outra indicação é o Pokémon Diamond and Pearl, eu não gosto de falar, eu gosto de chamar de Pokémon Diamante e Pérola. que são jogos que saíram pro DS em 2000, né? Então ele foi os primeiros jogos que saíram do Pokémon pro DS. E aí fica a minha indicação, porque vai ter remake que vai sair agora dia 19 de novembro. E eu acho, assim, né, que vale realmente a pena dar uma visitada, conhecer, porque ele é muito bonito e ele é muito ainda dessa essência da segunda geração e da terceira geração. Então vale a pena conferir também.
Inclusive a motivação da gente tá fazendo esse episódio.
Exatamente. A gente não, né, a gente não dá tiro pra errar, né, Sidão? Pô, é no dia do lançamento desse episódio que está saindo Pokémon novo, pra gente levantar aquela hashtag. Pessoal, daquele RT gostoso. Aê. No post do episódio. Ah. Isso aí. Isso aqui é bom.
Mas ninguém falou que a Nintendo não anunciou ainda que a gente quer um outro remake do Gold, pô. Do
é
Gold
verdade.
Silver,
queremos
que
Pokémon Let's Gold e Let's Silver.
Mas eu acho que vem aí, viu? Let's Gold.
Amém, Kel. Amém, viu?
Se a gente teve Fire Red, Leaf Green e depois teve Pokémon Let's Go, por que não sonhar? Né, Claudinha? Vamos continuar sonhando aqui.
Pô, mas, cara, olha só. O Brasil tem um estado inteiro em homenagem a isso, cara.
Qual estado, cara?
Ué, tu vai lá, Goiânia, Gol.
Caraca, cara.
Meu Deus.
Percebemos que tá na hora de encerrarmos este episódio aqui do Upcast. Muito obrigado, Sidão, pelo aviso aí que você jogou nas entrelinhas, né? Mas a gente não vai terminar isso aqui sem antes agradecer as presenças aqui dos nossos amigos. E a começar pelo meu querido Diogo Revé. Bicho, obrigado mais uma vez. Você que é um apaixonado por Pokémon. E, cara, o espaço é todo teu aqui pra você fazer teu jabás também.
Sou apaixonado por vocês, né,
isso,
cara? Vocês me chamam aqui, meu brother. Isso aí, eu venho com tudo, meu filho. Não precisa pedir não que eu venho. E aí, cara, é bom demais estar aqui, trocando ideia sobre uma franquia que a gente ama muito. E a gente tá lá também falando de joguinhos antigos, lá no Vai de Retro, que é um programa de humor e de nostalgia. O Vai de Retro, ele parece um NFT, tá ligado? Tipo assim, parece legal, mas não existe. É tipo o Vai de Retro. Então, a gente ainda tá no episódio 50 e poucos, de vez em quando tem um episódio, mas quando tem, pô, eu acho legal, cara. Vai lá ouvir, que é um podcast meio doido, assim, é meio malucão. A gente fala de tudo, do medo de jogo, mas fala de jogo também, é bem legal. E tô lá no Mosqueteiros também, lá falando também de notícias do dia a dia, lá com o Evandro e com o Gabriel. Acessem no mosqueteiros.net ou no vaidiretro.com.br. Obrigado mesmo pelo convite, e vocês estão também convidados para participar lá dos projetos da gente.
Muito bom, cara, a gente que agradece aí mais uma vez. E agora passar a palavra aqui pra Claudinha. Claudinha, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, você sempre soma demais com a gente.
Muito obrigado pelo convite. Nossa, pode chamar mais vezes quando quiser. Gente, Pokémon, essa geração, olha, vocês precisam jogar, galera. Se vocês não jogarem, é muito bom. Fazer meu jabá também, deixar meu canal aí no YouTube, Garota Retrô. Eu gravo de vez em quando. Tem muita coisa, gente. Tem coisa nada a ver ali no meu canal, mas é legal, vocês podem assistir de vez em quando. E também deixar uma propagandinha básica aí da Warp Zone pra vocês acompanharem também, duas sextas-feiras por mês, eu, a Kel e as outras meninas. Quando a gente faz lá o Clube da Luluzinha de sexta-feira. Duas sextas-feiras no mês lá na Warp Zone, gente.
Muito bom. E também, meu querido Felipe. Bicho, obrigado aí mais uma vez, cara. Você sempre atende aos chamados aí, né? Que eu tava meio enrolado, desenrolou e conseguiu estar presente. Que bom, cara. Foi muito legal a tua participação.
Ah, obrigado a você, cara. Sabe que só convidar que estamos aí. Eu gosto muito dessas participações. Chama aqui pra falar de qualquer coisa que tamo junto.
Beleza, cara. Tem jabá pra fazer hoje ou não? Vai deixar pra próxima?
Não tenho jabá, não. Hoje, quem quiser me seguir lá no Twitter, que é onde eu reclamo e falo de jogo, que é basicamente a única razão da existência do Twitter, Felipe Salles 23.
Lembrando a todos os ouvintes que todos os links mencionados aqui, inclusive o Continue, que a gente indicou as coisas, vão estar tudo lá em warpcast.com.br. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui. Fala pra gente, seu coração é dourado, sua alma é prateada, a gente quer saber qual o seu jogo preferido dessa geração.
Ou você tem uma bola GS.
Olha aí. corre lá, pessoal, warpcast.com.br, deixa um comentário por ser lido na nossa live mensal de comentários no canal da Warp Zone. Em breve a gente vai divulgar a data aí pra vocês, geralmente é na primeira segunda-feira do mês, mas a gente vai confirmar. Então vamos com calma aí nessa hora e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.